Boa noite, bem-vindo a todos, cumprimento especial ao público que temos hoje aí presente, membros da Assembleia, vamos dar início à primeira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia deste ano. O público, não sei se alguém tem alguma intervenção, tem um microfone, aí agradecia que... falasse ao microfone, se apresentasse. Sim.
Tá. Okay. Boa noite, chamo-me Rui Bernardino e sou morador da Vila Penina. Também quero dizer boa noite, sou presidente da Junta, presidente da Assembleia e a todos os presentes aqui. E agradecer pela oportunidade de nós podermos expor os nossos problemas e algumas lacunas que se passam na zona onde vivemos. Como eu disse anteriormente, sou morador na Vila Penina, presumo que conhecem a área. Eu vivo ali há perto de 2 anos, sei que há moradores, aquilo não é um condomínio, não temos uma associação de moradores, mas é uma zona fechada em que existe neste momento lá 28 fogos. 28 fogos que dá uma média de 3 pessoas por cada habitação. Não sei se têm conhecimento das pessoas que lá vivem. Há 2 anos para cá, uma parte de baixo, que eram 10 vivendas, estão ocupadas, mas sei que há pessoas, há residentes que já vivem lá há bastante mais anos. E desde que lá vivemos... Aquilo começou a ser muito mais habitável, tem muito mais população. E para vocês terem mais ou menos uma ideia, não sei se têm essa ideia, menores, eu estou a falar dos 0 aos 18 anos, vivem lá perto de 25 menores. Dos 0 aos 5 anos, vivem perto de 14. 14 e provavelmente vai subir, porque temos lá uma residente, vai ter trigêmeos, portanto, vai aumentar ali a média. O que acontece? Temos muitas crianças ali. Muitas crianças que estão a crescer e temos de pensar também no futuro. Dos 5 aos 10 anos, temos lá perto de 6 crianças e depois, até aos 18, tem mais uns 5 ou 6 crianças. Portanto, podem ver que existe ali bastantes menores. A nível de populacional, dos habitantes, claro, as pessoas trabalham fora dali, porque aquilo é uma zona isolada, uns trabalham em Lagos, outros trabalham em Portimão, e, como podem imaginar, pouco tempo têm para tratar das zonas que ali passam. Em dezembro do ano passado, fiz um mail, e sei que há lá mais moradores que fizeram um mail para a Câmara Municipal, eu fiz um mail para a Câmara Municipal com conhecimento aqui à Junta da Freguesia, devido à limpeza dos passeios, ao vasto matagal que existe ali à volta, portanto, existe muita zona verde, que é espaço, penso que seja espaço da Junta de Freguesia, que não é tratado. E fiz um mail para a EMARP, devido a essa limpeza nos passeios, está cheio de ervas, portanto, nós parece que estamos ali um pouco isolados, não digo abandonados, mas esquecidos. A EMARP, ao fim dos tempos, mandou-me uma resposta. Nessa resposta, eu falei, era sobre a limpeza dos passeios, como já disse anteriormente, também por causa de podar umas árvores, que existe ali um terreno da EMARP, penso que seja da EMARP, onde está um depósito de água, em que as árvores já estão a ir para o meio da estrada. E para passar lá um pesado, um carro, já começam a bater os carros nas árvores. Foi lá uma equipa da EMARP, mandaram uma resposta, a EMARP, sim senhora, acusou, disse que iam tentar ser céleres a limpar o passeio, mas que havia ali um problema, também temos que... uma área interna, como eu disse, devem conhecer a área, está lá um jardim que tem uma piscina. E essa piscina, esse jardim, essa piscina fica ali, montes de água estagnada. Vocês não imaginam as pragas de mosquitos e a praga de melgas e bichos que nós temos que andar a atacar em casa. Agora imaginem, nós somos adultos, ficamos com babas, nem quero imaginar o que são os bebés. Portanto, temos lá muitos bebés, temos lá muita criança, e não se consegue conviver ali a partir de uma certa hora nas varandas. Água estagnada da chuva, muita, e tem que ser com recursos dos moradores, esta semana, porque aquilo é uma área particular, é um terreno particular, mas que nós já fizemos os tais mails para a Câmara e já fizeram lá dois editais. Eu não vivia lá ainda, portanto não sei o que é que se passou. Outro, meteram lá agora um edital da Câmara. Mas nada foi feito. Nós pensámos que estávamos a fazer alguma coisa de benfeitoria e andámos a limpar o terreno dessa área da piscina para evitar que houvesse ali algum acidente. Porque aquilo está a acesso das crianças. Qualquer pessoa pode entrar lá. Portanto, não está fechado. Tem a parte da rede está aberta. Pode ir para lá. Aquilo é um buraco, a piscina, com muita água, com relativamente muita água. Portanto, está ali um bocado ao perigo, de integridade física também das crianças. Isto é um dos problemas que nós temos da piscina e da área do Matagal. Temos ali nas zonas verdes. Portanto, apelo que, se conseguirem fazer alguma coisa por isso, a EMARP, na altura, deu a resposta que não era da competência deles, visto ser particular, mas que iam dar encaminhamento para a Câmara Municipal. Não há condomínio. Não há condomínio, não há associação de moradores. Aquela piscina foi construída, foi supostamente penhorada por uma empresa e, segundo consta, eu tive hoje a informação que o dono já morreu. Eu tenho aqui o nome da empresa, aqui numa fotografia, que tirei lá o edital. Acho que não conseguem notificar aquela empresa. Isto é um dos problemas. Outro problema que nós temos ali, não é problema, mas, há muitos cães, aquilo é campo, há os passeios, há aquelas áreas, contra mim falo, tenho um cão, passeio, mas somos cidadãos aqui da Junta de Freguesia e do município de Portimão. Apelava se pudessem pôr lá aqueles saquinhos que existem para apanhar os dejetos dos animais e alguma papeleira. Outra coisa, outro tema que eu também queria falar é a iluminação. A iluminação dessas casas novas, para trás são as traseiras. Aquilo que vocês veem são as traseiras, são, portanto, a parte da garagem. A parte da entrada principal, nós não temos um candeeiro. Portanto, mais uma vez, foi os moradores que fizeram, pelos recursos deles, pôr lâmpadas com sensores. A gente vai passando e aquilo vai acendendo. Mas se não houvesse essas lâmpadas, portanto, no inverno, a partir das 5h30, aquilo andar ali escuro, quem tem crianças para passear, ou não dá. Começa a andar escuro e é um pouco seguro, portanto. Outra coisa, outro tema que eu gostava aqui falar, também tem a ver com o transporte público. Eu sei que há uma paragem na 125, ali ao pé daquela rotunda. Também já fizemos uma vez um mail a fazer um pedido ali numa passadeira, e as Estradas de Portugal, e bem, disseram que aquilo, a passadeira ali, era uma falsa segurança. E acredito que seja uma falsa segurança. Eu sugeria, se pudessem, que era se o transporte público pudesse entrar na vila. Eu sei, para dar ali a volta, tem ali um pouco, conforme o tamanho do autocarro, se poderiam o transporte público entrar pela vila, e seria muito mais acessível e seria se calhar também para evitar algum dia destes alguma desgraça na 125. Porque nós sabemos, como eu estava a dizer, muita criança, vão na brincadeira, vão lá para o outro lado, têm que sempre passar a 125 para o outro lado. Portanto, há pais que vão, que levam os miúdos para lá, ficam ali à espera até que venha o autocarro. Portanto, é um pouco incómodo. Se pudessem fazer portanto, esse favor. Se pudessem, não sei se está ao alcance aqui da Junta de Freguesia sobre os transportes públicos, mas seria muito, muito útil para nós. Portanto, era mais ou menos era estes os problemas, problemas e sugestões que eu queria expor aqui para aqui à Assembleia desta reunião. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo. Com licença.
Obrigado. Eu iniciei logo aqui a Assembleia, mas queria pedir desculpas aos presentes pelo atraso da reunião e pedia aos membros, pelo menos da Assembleia, que procurassem ser mais pontuais na hora de começar a reunião. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra. Não? Não sei se o Presidente da Junta quer esclarecer alguma questão, ou o Sr. Rui.
Então, boa noite a todos, Sra. Vereadora, Sr. Deputado Municipal, Público, membros da Assembleia, Sr. Presidente, na subsessão cumprimento os restantes membros, meus colegas. Portanto, aqui em relação ao Sr. Rui Bernardino, naquela situação da passadeira, portanto, foi respondido também diretamente assim, não? Já tinha conhecimento? Não, nós fizemos o mail diretamente. Teve aqui uma senhora, não faço ideia, tenho ali o nome dela, que ela pediu, porque os miúdos vinham apanhar o autocarro e então ela surgiu essa ideia. Nós fizemos o pedido às estradas. E a resposta que nos foi dada, a fim de 7, 8 meses, ao ver, foi essa resposta que o senhor teve conhecimento, que era inviável, isso podia ser mais inseguro. Portanto, foi essa a resposta que nos deu. Em relação à piscina, de facto, eu, na altura, quando o mail chegou cá, eu fui lá e verifiquei que existe lá aquela água que fica lá parada, estagnada, os mosquitos e tudo mais. Em relação às ervas, depois, nos passeios, aquilo tem a ver com a EMARP, não connosco. Portanto, tudo o que é aglomerado é com a EMARP, não connosco. Mas agradeci, quando isso surgir, façam-nos chegar aqui o mail para que nós também... Mas isso foi já o ano passado, se houver.
Foi em
dezembro, depois. Eu reencaminho o mail para a EMARP, reforço o que vocês pediram. Né? Portanto, eu reforço sempre esse pedido. Quando chega aqui alguma situação dessas, portanto, nós reencaminhamos para aí. E é só...
Muito bem. Vamos então dar...
Só um bocadinho. Em relação aos objetos dos cães, eu vou pedir para pôr lá aqueles dispensadores, está bem?
E em relação aos
transportes? Os transportes é com a Câmara. Eu vou falar com o Sr. Vereador Zé Cardoso, que é ele que tem o pelouro dos transportes, ver qual é a possibilidade. Sim. Já agora depois deixava-me o seu contacto ou mandava-me o mail para ele depois lhe responder, está bem? Se faz favor. Obrigado.
Então, vamos passar ao ponto 2, que é o período antes da ordem do dia. Temos aí a ata da Assembleia de dezembro, todos receberam. Não sei se alguém tem algo a dizer, a comentar.
Podemos pôr a ata à votação? Sim? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Como é do conhecimento de todos, chegou-nos aqui uma moção no decorrer desta semana e uma recomendação. Vamos apreciar, analisar pela ordem de chegada. Ora, a primeira foi a moção que nos chegou através do Marco e pedi ao Marco então que fizessem um resumo, ou se quisesse ler.
Ora, boa noite a todos os presentes. A recomendação, neste caso é a moção, é bastante simples. Tem a ver com a urbanização da Ponta Algar, que acho que praticamente todos aqui presentes conhecem, sabem como é que está a via, também está as trafias na própria imagem, e basicamente é pedir com máxima urgência, porque penso que aquilo, pelo menos há 3 anos que eu conheço assim, não está para melhor, está para pior, e basicamente é fazer que chegar à Câmara para reforçar aquilo que já acho que já foi pedido aqui na última reunião, através, penso, de um morador de lá. Eu, por acaso, fui lá pessoalmente agora há 2-3 dias, tirar umas trafias para realmente dar um destaque maior à situação. Pronto, acho que não tem muito a falar, toda a gente conhece, é uma coisa óbvia. Não tenho assim nada a acrescentar do que aquilo que está na moção. Pronto.
Obrigado. Não sei se o Sr. Presidente quer adiantar já alguma coisa, algum comentário.
Sim, em relação a esta situação, que é conhecida, como o Marco disse, portanto, tive com o Sr. Vereador Zé Cardoso no dia 27, porque fomos ver em um caminho de terra batida e depois ele veio lá para lhe mostrar a situação. E, entretanto, ele disse-me que já tinha tido uma reunião com o senhor... Agora esqueci-me o nome dele, que tinha tido lá uma reunião, e o que foi prometido ao senhor foi o seguinte. Portanto, enquanto aquelas obras continuam lá, o que foi prometido ao senhor foi asfaltar aquilo com massas frias, só para tapar aqueles buracos e para as pessoas poderem andar lá melhor, e futuramente, quando aquelas obras estarem praticamente concluídas, será feito um levantamento todo novo, porque aquilo tem que levar águas pluviais que nunca foi lá. Portanto, a urbanização existe sem águas pluviais. E tem que ser tudo arranjado, aqueles passeios, aquilo tem que ser tudo modificado. Portanto, foi isso que foi acordado com o senhor. Sei que tem um orçamento, a Câmara já tem um orçamento para aquilo de 40 mil euros só para asfaltar com o asfalto frio. Julgo que isso estava para breve, não sei se era esta semana, se é para a semana, mas sei que isso está para breve, foi acordado com o senhor, digamos, um representante lá da Ponta Algarve. Portanto, é isso que eu lhes posso transmitir.
Aqui, só aqui uma questão. As obras, a urbanização, depois tem lá muitos lotes. Quando referes às obras... As obras todas ou...
Não, é só onde é que existem os buracos, tapar tudo o que é buracos, né? Portanto, tentar regularizar aquilo, que depois há de ser feito tudo de novo. Tem que ser, portanto, quando eles forem abrir para as águas pluviais, terá que levar um tapete como deve ser, né?
Não sei se algum dos membros quer comentar. Sim, sim.
Pronto, em relação às obras, pronto, as obras lá vão ser muitas ainda. Se está lá uma obra grande, que vai demorar não sei quanto tempo, eu ia falar sobre isso, tapar pelo menos os buracos logo à entrada, porque são imensos, mas isso visto vai ser tratado. E outra questão também é os passeios. Eu não sei de quem é a responsabilidade de limpeza dos passeios. Mas...
Sim, a obra ainda não foi entregue à Câmara.
Ah, ok. Porque os passeios também praticamente ninguém passa lá, nem uma cadeirinha de criança, nada, aquilo está completamente.
Foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse. Quando futuramente irás levar um tapete novo, portanto tem que levar as águas pluviais e aqueles passeios todos corrigidos e todos arranjados. É isso que está previsto. Então.
Só aqui um pequeno comentário. Bom, acho que a resposta foi dada. A Câmara está a par da situação e acredito também aqui reforçado através aqui da Junta de Freguesia na última, através da intervenção na última Assembleia do morador. Também não recordo o nome dele agora, que veio cá expor o problema. A moção, pois, poderá ser mais um reforço, agora em nome da Assembleia, a reforçar aquilo que muito provavelmente a Junta de Freguesia fez e que a Câmara também está preocupada em fazer. Posto isto, não havendo mais comentários, vamos colocar então a votação a moção apresentada pelo Partido Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Vou reforçar. Acho que será um reforço que a Assembleia faz, aproveitando a moção que o Partido Chega fez chegar à Assembleia, daquilo que a Junta já reforçou e que o morador, na última reunião que tivemos, também fez questão de vir aqui expor o problema. Pronto, é sempre bom haver mais alguma entidade que faça esse forcing, claro.
Digamos quase pedagógico, concordo, está discutido e está aprovado. Só acho é que é na questão do vocabulário de investir aqui ao invés dali, acho que devemos ter nesta, mesmo orçamento de filmes, quase que é assim, mas na questão pública, um bocado de uma visão global. Ou seja, os orçamentos não se investem na estrada porque deixa-se de investir em festas ou. É só.
Ele depois alterou isso.
Ah, ok, exatamente. Sim, sim, não, só estava. É só o único comentário. Sim, exatamente.
E peço desculpa.
Eu acho que o.
Foi. Peço desculpa, o Marco falou esta tarde comigo, disse-me que se podia ainda fazer umas alterações. Fez, enviou. Pronto.
E alterei
também
o nome da zona?
Sim, tinha as fontinhas e alterou para Ponte Algar.
Tens que deixar as fontinhas também.
As fontinhas não têm buracos, quando
as fontinhas. A Ponte Algar é mais. O problema é ali, exatamente. Sim, fizeste bem. Vamos continuar. Temos aqui agora a recomendação que foi apresentada pelos membros do PSD e pedi à Carmen ou à Vanessa que fizessem um resumo ou que lessem a recomendação.
Boa noite a todos. Eu acho que todos têm a fotocópia.
mas posso resumir. Acho que o pavilhão, nós chamamos o pavilhão multiusos, porque efetivamente o pavilhão serve para várias coisas e acho que é uma, no nosso ponto de vista, um pavilhão, que é esse o termo, um espaço em que se pode aproveitar de diversas formas. A nossa recomendação vem no sentido de melhorar o que já existe e tentar melhorar em termos de equipamentos, em especial do telhado de amianto, que nós achamos que já é um problema que se devia ter resolvido há algum tempo, ou uma situação, reabilitar para que todos pudessem usar com uma forma mais, com mais condições, para o uso de todos e de toda a freguesia, e acho que toda a freguesia podia tirar proveito do pavilhão, atendendo que é o único espaço, ou pelo menos que eu conheça, que seja da freguesia para o uso de todos, e que é usado por muitas pessoas e muitas festas, e acho que faz todo o sentido no sítio onde está, desde que esteja bem organizado, e nesse sentido vem a nossa recomendação. Não sei se...
Obrigado. Não sei se alguém quer comentar. Já. Não sei quanto a isto, não sei se o Executivo tem alguma palavra a dar.
Posso.
Obrigado. Sim.
Já agora perguntar à Carmen se conhece a história do armazém.
Conheço a existência do armazém desde pequenina. Era uma carpintaria. Okay. No tempo em que eu era, que andava aqui a brincar na rua, e depois sempre o conheci como um armazém, que passou a ser então um espaço público, neste caso da Junta de Freguesia, há uns anos a esta parte, se não se precisar.
Ok. Não, só dizer o seguinte, em relação ao para quem não conhece a história daquele armazém, aquele armazém foi cedido em troca com a Câmara de um terreno para que o senhor tirasse a atividade daqui. E na altura, portanto, arranjaram-lhe outro terreno, ele depois não quis o terreno, quis o dinheiro, acho que lhe pagaram. Quando recebeu o resto do dinheiro, salver, foi em 2014, 2015, não posso precisar agora de momento. Portanto, foi o senhor veio-me entregar a chave a mim, porque já tinha recebido o dinheiro todo, então veio o senhor. Eu tive que falar com a Câmara na altura, portanto, a Câmara cedeu durante... já não me recordo quantos anos, 15 ou 20 anos, portanto está cedido à Junta de Freguesia. Temos um protocolo assinado e desde aí para cá, portanto, quando nós tomamos conta daquilo, nem existiu. O senhor, quando foi embora, tirou tudo o que era, tubos, tudo o que era, eletricidade, cortou rente, portanto ficou ali zero, não havia nada. E nós, aos poucos, temos ido pintando, e pondo eletricidade, não está como deve ser, mas há de chegar lá. As casas de banho também não tinham, tem duas casas de banho, portanto só tinha uma, fizemos duas. Temos ali uma zona onde é que eles podem comer, tem água, tem canalizada, portanto, e o que está previsto a partir, em princípio deste ano, é nós fazermos as janelas, pôr umas janelas novas naquilo. Futuramente, se calhar em princípio para o próximo ano, iremos pôr o pavimento todo naquilo, é o que está pelo menos falado entre nós. Em relação às telhas, nós já contactamos duas empresas logo a seguir, quando nós tomamos conta daquilo, e o facto é que nenhuma delas nos deu preço nem nada. E depois falei... E o Bruno conhecia uma pessoa lá através da Câmara de Lagos, que esteve reunido connosco, esteve aqui, ficou-nos dar preço, portanto, e até aumento zero. Então recolhi da Câmara. E o que é que está previsto? É a Câmara nos apoiar na colocação, tirar aquelas e colocar... outras novas. Portanto, a gente tem vindo a recuperar aquele edifício aos poucos, mas já à medida da Junta de Freguesia. Portanto, temos pintado, pintamos, arranjamos aquilo tudo, pusemos lá luz, água, casas de banho, e este ano, em princípio, ainda vão para lá as janelas, porque fazem faltas, aquilo não está em condições. Em relação aqui aos eventos que se faz ali, aqui diz divulgação e extensa para finalidade para a população de Portimão. Aqui só vai ser para as pessoas da Mestreira. Que as pessoas das Mestreiras é que têm que usufruir daquilo. Porque a última vez que foi que o espaço foi alugado foi uma rapariga de Portimão e as coisas não correram bem, porque houve barulho até às tantas, portanto a gente acabou com aquilo.
E neste momento está parado porque, e precisamos deste espaço para nós também. Portanto, o espaço tem que ser polivalente. Para quem precisa, por exemplo, nas festas do futebol, da igreja, quem precisa. A gente estamos aqui para colaborar. Portanto, e é nesse sentido que a gente vai, paulatinamente, arranjando aquele edifício. Portanto, isto, a recomendação, já desde 2015, que a gente tem vindo, aos poucos temos vindo a melhorar o espaço. E vamos continuar a melhorar, não é? Disse, Sr. Presidente.
Obrigado. Não sei se alguém quer acrescentar ou comentar. Sim, Carmen.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, por acaso, não tinha conhecimento que desde 2014 que o armazém, o espaço tinha sido cedido, mas pronto, atendendo que o que se pede aqui não é que seja feito tudo de uma vez só, mas que quanto melhor e com maiores condições tiver este espaço, acho que é do benefício de todos. Quando falamos aqui em relação à população de Portimão, pois atendendo que se o espaço foi nos cedido a nós pela Câmara, se a Câmara de Portimão, pois também não podemos dizer que as pessoas que vêm do Conselho e que não vivem na freguesia não o possam usar. Não sabia disso, porque sei que já pessoas de fora vieram aqui fazer festas, e em relação à questão do barulho, pois quanto melhor e melhor conservado tiver o espaço, o barulho também não passa para as pessoas que vivem perto das casas. Não estou a falar de mim, que eu felizmente não ouço, mas todas as pessoas que vivem perto do espaço. A nossa ideia era que o espaço fosse melhorado, não que fosse feito tudo de uma só vez, mas penso que a existência do amianto hoje em dia, nos dias que correm, é grave num sítio público, num espaço onde vamos estar a alugar, a usar, quer seja para o ser usado como para os funcionários, quer seja de armazém ou de qualquer... Logo que seja usado por pessoas, acho que está a pôr em perigo e acho que seria urgente. Mas aguardamos então que sejam feitas essas obras, pois haveremos de estar cá todos, se Deus quiser, para ver o desenrolar da situação. A recomendação era para o benefício da freguesia.
Mas o facto é que temos estado a vindo a fazer, portanto, o armazém não teve parado, portanto, temos ido fazendo alguma coisa e vamos continuar. Portanto, é só isso que eu queria dizer. Agora perdi-me. E do projeto. O projeto para aquilo custava mais do que a obra toda. Portanto, a gente temos que pensar duas vezes, por isso vamos fazendo as coisas devagarinho. Como nós fizemos, quisemos arranjar aqui este espaço, arranjar o edifício todo por fora, que estava degradado. Só o projeto, na altura, aconselharam-nos, porque uma empresa chegava aqui, não pegava nisto, hoje, um bocadinho de um lado, um bocadinho do outro, fazer um projeto. O projeto pediram-nos 7 mil euros para o projeto. Nós fizemos as obras todas com 15 mil euros. A ver. Portanto, só 7 mil eram para o projeto. E nós acabamos portanto, diretamente a fazer as coisas. E como aquilo, portanto, há de ser... E as pessoas que vão para ali, todos sabem como é que é o telhado. Ninguém deixou de alugar aquilo por causa do telhado. Portanto, e segundo a informação que tenho e que me tem chegado, é que, de facto, aquilo é perigoso, sim, quando existe uma motosserra, uma rebarbadora a trabalhar e a pessoa estar a inalar aquele fumo, aquele pó. E sim, diz que é prejudicial. Não digo que aquilo esteja ali bem, mas temos que o tirar e havemos de o tirar com vocês um dia destes. Disse, Sr. Presidente.
Então, entendendo que está explicado, deixava agora aqui um espaço para que algum membro tenha algum assunto a apresentar também aqui ao Executivo, para ser tratado. A Susana, sim.
Boa noite a todos. Eu tenho um assunto que me foi dirigido a mim na Páscoa agora, que tem a ver com a iluminação da Rua do Sacristão e da utilização dos sacos de dejetos de animais nessa zona, que as pessoas não têm nenhuma chapeleira para pôr, papeleira aliás, para pôr os dejetos. O que é que fazem? Acumulam os sacos diretamente no chão. Aquilo é na Rua do Sacristão. E na urbanização adjacente a essa rua. Queria saber a quem que se poderia falar para porem uma papelera. papeleira, porem uma iluminação nessa rua, porque é muita gente que frequenta essa rua. E é tudo.
Oh, Susana, já agora deve ser possível. Sim. Temos um problema de iluminação, correto?
Sim.
E temos um problema de... Eu dizia que isso é uma falta de civismo, não é? Porque existe caixotes do lixo por todo lado. Não tem ali, tem no outro lado. Há de haver num sítio onde é que tem. Não, é? Portanto, não podemos pôr um caixote do lixo em cada sítio, não é? Quer dizer, isso, aí eu acho... Sim, aí é, eu acho que é uma falta de civismo. Porque já na altura, quando foi da escola, nós junta pedimos, aliás, até fizemos uns panfletos e metemos ali à volta da escola. Todos os panfletos foram postos lá, foram todos rasgados. Pedimos, em conjunto com a EMAR, que fez uns panfletos para pôr lá. Mesmo assim, sei que alguns foram rasgados. Eu chamei a atenção de uma senhora que estava com o cãozinho e o facto é que a senhora ainda me enchevalhou, ainda me chamou nomes, não é? Eu é que estava mal. Estava-lhe a chamar a atenção a ela, mas pronto. Infelizmente, estamos neste caminho. Disse.
Quanto à iluminação, mas a iluminação, onde é que falta a iluminação? É só naquele bocadinho de rua? O problema é colocar já a iluminação, porque aquilo a rua é tão estreitinha que não tens aí quase espaço nenhum para pôr a iluminação. Carmen, queria dizer alguma coisa?
Sim. Queria dar os parabéns pela execução da obra de requalificação do pavimento das ruas na Mexilheira, em especial da rua Francisco Bivar, que tiveram o timing para a passagem da prova do ciclismo. E gostávamos de saber se já foram feitos alguns estudos, quando foi feita esta requalificação do pavimento, sobre a conservação das canalizações e das consequentes perdas de água que existem e a falta dos pluviais da mesma, bem como para o reaproveitamento da água, que é tão escassa nos dias de hoje. Perguntamos ainda se estão previstos passeios para as ruas da freguesia, em especial, e a que se nota mais neste momento a falta, no nosso ponto de vista, é a rua que dá acesso à escola, que vem do bairro, não sei como... Sim, exatamente. E já agora, para terminar, em relação à prova do MotoGP, se já houve alguma informação junto do Executivo sobre os transtornos que as pessoas que vivem nas zonas próximas do MotoGP tiveram e têm sempre que existe uma prova e da quantidade de quilómetros que têm que fazer e dos acessos para chegarem às casas e aos trabalhos nos dias das provas, se o Executivo sabe, se já tem conhecimento, provavelmente que sim, e se nas próximas provas tem alguma alteração ou alguma ideia para não prejudicar as pessoas que vivem nestas zonas. Obrigada.
Uma vez ainda me esqueci, se eu me esquecer de alguma, diz-me, se faz favor. Portanto, em relação ali àquele passeio junto à escola, portanto, já está feito o projeto, irá ser feito ali um passeio, não sei se é daqui por 2 meses, se é daqui por 3 meses, mas o projeto está feito para ser executado ali um passeio, porque não faz sentido aquilo como está, né? Em relação às provas, portanto, faço parte da Comissão da Proteção Civil, por inerência, como Presidente de Junta, e foi na reunião, foi, portanto, falamos sobre o assunto, e onde eu expus a situação, porque, principalmente, se calhar a pior altura foi na Fórmula 1, só ver que houve os maiores constrangimentos, né?
E garantiram-me que não era uma prova muito difícil e que não havia, iria haver qualquer constrangimento, tirando a altura da prova começar ou assim que a prova finalizasse. O facto é que me chegou situações que as pessoas tiveram que ir para outros sítios e até pessoas que trabalhavam no hotel dos Montes, sempre que faz o caminho do Carriçal, e mandaram-nos de volta e não as deixaram ir, e eles trabalhavam lá. Sei que houve esses constrangimentos, portanto nós temos estado, até já propusemos que fosse criado um cartão a dizer residente para que essas pessoas pudessem fluir, né? Portanto, isso mais ou menos tem andado acompanhado. Vamos lá ver na próxima o que é que
irá suceder. Não sei se faltou alguma, acho que falta uma.
Em relação à canalização da Rua Francisco Viveiro, das pluviais.
Canalização, portanto, chamei logo, alertei logo na altura quando aquilo foi feito, principalmente da Misericórdia para cima, talvez. Eu alertei a Câmara e alertei a Mar, portanto, eles é que têm essa competência para isso, portanto, não sei a que conclusão chegaram, portanto, de certeza que deve estar bom. Se calhar, só quando arrebentaram tudo, possivelmente, é que isso será arranjado, mas a informação, portanto, eu passei essa preocupação para lá. Disse.
Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar. Então.
A questão é aquela rua, aquela estrada que vai da Mestelhoeira para Arão, ao pé do Manuel Cansado. Aí. É para passarem dois carros e custa a passar dois carros, porque as bermas estão completamente, têm um desnível imenso. Pode acontecer aí alguma coisa, pode... Sim, quando fazes a curva, à escola de Arão. Aí tem umas bermas muito altas, não tem... Pronto. Era essa a questão que eu tinha. O que é que poderiam fazer? Obrigada.
Isso foi uma questão que já foi falada com a Dina Marta, que ela já me chamou, alertou para essa situação.
Então, o caso já tinha chegado também aqui, já houve também quem tivesse colocado essa questão e problema. Vamos então passar ao período de ordem do dia. E temos a informação escrita do Presidente da Junta. Deixava também agora aqui um momento, se alguém quiser comentar, ou o próprio Presidente da Junta, se quiser explicar mais alguma coisa.
Dá-me licença.
Faça favor.
Sim, já agora pôr-vos ao corrente de, portanto, a Junta está neste momento a fazer as limpezas das berbas, as ervas estavam bastante grandes, portanto, temos ali a da Esteveira, temos a do cemitério, conhecido pelo cemitério dos Burros, temos a nova que foi feita da Esteveira, temos, e neste momento estamos na Espregueira, na da Rocha e depois a seguir a Benavides. E, portanto, em princípio, ficamos com isso mais ou menos resolvido. Informar também que o Parque Infantil do Monte Canelas irá começar, se tudo, pelo menos não falhar, dia segunda-feira. Portanto, eles vão entrar em obra. Portanto, aquilo tem um prazo de execução de 45 dias. Esperamos que a gente, dia 1 de junho, tenhamos aquilo pronto para irmos todos lá visitar aquilo. Portanto, era essa a nossa intenção, que acho que era um dia bonito, que era o dia da criança, me lá vê-se tudo corre bem, nesse sentido, para que a gente vá lá fazer a inauguração desse espaço. Disse.
Vamos então para o Monte Aqui em relação à mensagem do Sr. Presidente, à informação, gostaríamos de salutar os eventos e os apoios que a freguesia dá a todas as pessoas que tentam ou que fazem e desenvolvem eventos nesta freguesia, o que é sempre bom para todos, e nesse ponto de vista achamos que a freguesia está sempre ao lado de quem procura, pelo menos essa é a nossa ideia que temos deste executivo. Mas que tínhamos aqui uma questão para colocar, porque visto que tivemos no dia 9 e 11 o Natal na Vila e recebemos todos os membros da Assembleia, acho que fomos todos, porque temos um grupo do WhatsApp, um convite do Sr. Presidente a informar que íamos ter este evento e a dar um convite a todos para estarmos presentes nesta festa e todos estivemos presentes, ou de alguma forma todos estivemos por lá. Daí para cá, segundo o meu grupo, ou segundo aquilo que nós nos apercebemos, houve mais eventos, não quero mencionar aqui, por exemplo, os Cantares das Janeiras na Figueira, o Torneio da Ginástica Rítmica, a presença do Sr. Bispo na Freguesia e outros. Pronto, aqui o Torneio da Ginástica já disse, e não recebemos mais nenhum convite da parte do Sr. Presidente para os eventos. Alguns nós temos acesso às redes sociais e conseguimos chegar lá, às vezes consigo chegar a tempo ao evento. Posso-vos dizer que o último, que foi o mercado na Vila, não consegui, no dia em que abri já tinha passado, não consegui sequer me aperceber que tinha acontecido, e gostava de perguntar se foi um convite especial para o Natal na Vila ou se foi um lapso não nos convidarem para os outros. E para terminar aqui na informação também do Sr. Presidente, queríamos colocar aqui a questão em relação ao que é que se passa no complexo desportivo aqui nas nossas piscinas da Mosteira Grande. Gostávamos de perguntar qual foi o encerramento dos chuveiros das piscinas, qual a origem do encerramento, qual foi a decisão e se existe alguma data prevista para a resolução deste problema.
Começando logo pelo fim, em relação à piscina, vocês devem saber, estiveram lá, falaram com o Sr. Jorge, sabem o mesmo que eu.
Sim,
fizeram-se uma notícia no jornal, no dia a seguir, portanto, devem saber, até estranhei muito foi. O elogio, quer dizer, primeiro criticaram as pessoas, depois um grande elogio, por acaso, até fez sentido. Se falaram, portanto, ele passou-vos a informação toda. As obras começaram, não faço ideia quando é que acabam. Aquilo é do pelo da Câmara, portanto não tenho. Não sei se é uma semana e meia, porque entretanto já apareceu ali um tubo. Portanto, mas agradecia que não houvesse este diálogo, porque isto não faz sentido assim. Né? Portanto, eu estava a responder. A informação, a Carmen deve saber, o Dr. Rui Andete deve saber, a Dra. Ana Fazenda também esteve presente, portanto, devem estar por dentro. O Sr. Jorge deve, pelo menos o que me disse foi, que vos explicou tudo, tintim por tintim, qual o motivo. Sei que entraram em obra segunda-feira, portanto, não faço ideia quando é que aquilo termina. Né? Mas isso é uma questão de se perguntar a ele. Em relação à outra pergunta... Há dois eventos. Isso aí, a culpa foi minha, se não mandei para mais ninguém. Como se é publicado no Facebook, no site da Junta, portanto, é parte do princípio que toda a gente vê. Né? E todos moramos aqui, toda a gente vê aqui os eventos. Portanto, mas é uma falha minha, mas vou voltar... Já não volta a acontecer, vou fazer esse convite que é para que não haja essa falha.
Obrigada. Aqui em relação ao complexo desportivo, eu estou a fazer uma pergunta, uma pergunta sobre qual foi a razão do encerramento, pois se eu já estive na piscina noutro concelho, estou a fazer uma pergunta aqui para ser esclarecida aqui, porque se não precisasse desses esclarecimentos aqui não o estava a fazer. Mas se vou ter que fazer de outra maneira, tudo certo. Queria perguntar, então, visto que a população não esteve comigo na reunião, se a população foi informada do problema e qual foi a razão do encerramento da piscina e se a população foi informada, porque a reunião que eu estive na piscina não tive com a população, portanto, não sou eu que vou informar a população. E porquê que não se informa a população do problema que está a acontecer? Porque eu acho que a transparência é sempre a melhor solução. E depois a população decide se vai continuar, se não vai continuar, ou qual é sempre a melhor política. Por isso é que não vou perguntar a outra pessoa e estou-lhe a perguntar aqui
me puder responder. Obrigada.
Como, Carmen, como sabes, a piscina não é do pelouro da Junta de Freguesia. Portanto, queres informação, pergunta já à Câmara. A Câmara pode dar essa informação. Portanto, não é da nossa. Portanto, tu sabes, estiveste lá, foi-te explicado. As pessoas que utilizam ali o complexo, foi-lhes dito que havia um problema nos balneários de Chauver. Não podiam tomar banho. Portanto, fui-vos informado. Não sei se lhes disse, era mais alguma coisa, se não. Mas foi informado às pessoas. As pessoas continuam a ir à piscina, portanto, a piscina não está fechada. Isto, houve aqui um grande alarido. De facto, por exemplo, em Monchique, a piscina há mais de um mês está fechada. E ninguém disse nada. Aqui, e está fechada, aqui continuam a ir tomar banho. Podem ir à piscina, toda a gente pode ir à piscina. Só não podem ir aos balneários, mas não sei. Aos chuveiros, disse.
Bom, sobre a piscina ainda?
É só para terminar.
É mesmo para acabar?
Sim, sim. É porque aqui na informação escrita do Presidente diz que tem um apoio incondicional ao desenvolvimento das atividades inerentes no complexo desportivo. E nesse sentido é que eu estou a fazer essa pergunta. Em relação aos problemas que se passam nas outras piscinas dos outros concelhos ou das outras freguesias, pois eu não vou perguntar, pois não estou lá. Obrigada.
Os apoios que nós damos à junta à piscina é quando há qualquer evento que nos é solicitado. Bancos, mesas ou tendas. É esse o nosso apoio que a gente lhes damos. Não damos mais nada. O resto é tudo com a Câmara. Portanto, é a única coisa. Portanto, eu não posso responder pela Câmara, pelos técnicos disso. Posso passar a palavra ao Bruno, se faz favor, Sr. Presidente?
Só para acabar este tema, está bem?
Para acabar, sim. Em relação aqui à piscina, efetivamente, nós, na Junta de Freguesia, não é do nosso pelouro a responsabilidade sobre a piscina e, portanto, aquilo que tem sentido ao longo destes anos todos é que os próprios utentes da piscina não fazem valer os seus direitos. E isso tem que fazer valer dos direitos que têm, porque as questões têm que ser explicadas a quem de direito, têm que ser tratadas por quem de direito e têm que ser usados as possibilidades que estão ao alcance dos utentes. E ao longo dos anos em que tenho utilizado a piscina, muito poucos têm sido os utentes que utilizam dos seus direitos. Isso também às vezes é uma lacuna da própria população, porque não cabe aqui à Junta de Freguesia responder a questões sobre algo que não lhe diz respeito e cabe aos utentes fazer valer os seus direitos da forma que devem ser feitos. Obrigado.
Mesmo para concluir este assunto, deixem-me só aqui dar uma opinião pessoal e enquanto utente da piscina também. E o Bruno pegou naquilo que eu ia dizer. Vocês tiveram uma reunião com o Sr. Jorge, acho muito bem que questionem o Sr. Jorge, porque em primeira instância é o Sr. Jorge que deve responder. Porque ele é o diretor do complexo, pelo menos da parte da piscina, ele é o responsável. A seguir a ele, julgo eu, que tem o departamento do desporto, tem a doutora Ana, acho que é responsável a seguir a ele. E tem os vereadores a seguir, que também têm a sua posição. O Sr. Jorge foi questionado por mim o que é que se passava e fugiu. Não me disse, nunca me disse o que é que se tinha passado. Sei outra pessoa que também o contactou, perguntou o que é que estava a passar. E o Sr. Jorge ficou muito alarmado porque a pessoa estava a ser muito alarmista e que a questão estava resolvida. Isto foi o Sr. Jorge que disse. Eu não gosto de estar a falar das pessoas sem as pessoas estarem aqui presentes. Mas, atendendo à situação, isso é de facto um surto de legionela, como se falou, não vale a pena estarmos aqui a tapar o sol com a peneira, porque toda a gente da freguesia já tem conhecimento disto. Está bem? A Câmara falhou, mas também o Sr. Jorge falhou ao esconder isto durante semanas das pessoas que lhe questionavam acerca dos chuveiros. Ele era a primeira pessoa a tomar uma posição, e tinha que ser ele a tomar uma posição, enquanto diretor e responsável do equipamento, e dizer, desculpem lá, eu enquanto diretor não vou assumir isto. Isto é o meu ver. Sei que teve ali a delegada de saúde, verificou a situação, deu o parecer dela também. É verdade ou não? É verdade? Pronto. Eu acredito que também aí as pessoas responsáveis, tendo um parecer da delegada de saúde, pois sentiram-se mais descansadas nesse ponto, não é? E tanto tomaram a iniciativa de fechar os balneários para que a água ou o circuito não, pronto, tivesse fechado. Isto foi o que me chegou. Mas não foi o Sr. Jorge que me disse. Se o Sr. Jorge convosco explicou isto muito bem, então tiveram sorte. Porque muita gente questionou e o Sr. Jorge fugiu ao assunto. Pronto. E isto é mau também, não é? Porque muitos utentes foram perguntar. E eu concordo em certa parte com o que tu dizes, Carmen, em que as pessoas deviam ter conhecimento. Mas não é a Junta que devia dar conhecimento. Em primeira instância, era o complexo desportivo. Eu acho que concordam comigo. Pronto. Acho que... Não sei, Filipe. Queres dizer uma coisa?
Entro bem só, porque eu sou cuidador da piscina. E aqui tem que ir vários pontos. Neste caso, foi... Este foi uma questão agora que está acima da mesa, da Legionella. Também concordo com a Carmen. Porque as coisas têm que ser transparentes. E nós... temos que zelar pelas nossas instituições e neste caso, delegadas de saúde, diretor e tudo mais. O que acontece, e aí vou um bocado de acordo com o que o Bruno disse, que é quando as instituições nos começam a falhar, que é o caso da piscina, o caso de um diretor, um caso de um departamento que é reencaminhado para a Câmara. Há aqui a situação dos chuveiros que não funcionam desde o início da época. Por exemplo, no balneário masculino há um chuveiro. E porque eu tinha uma proximidade pessoal, porque não dei na porta e nada, com o Jorge, tenho que estar em contato com ele. E, portanto, aquilo... Ou era porque se enganaram na torneira. E, atenção, conheço 4, 5, 6 casos de gente que mandou e-mails para a Câmara. Portanto, não utilizar os... E quando uma pessoa se dirige ao diretor e às tantas tem pena quase do diretor, opa, quer dizer, a questão que está aqui é, nós temos que zelar pelas nossas instituições, mas também vamos ter que, independentemente, e aqui não é o pluro da junta, mas temos que fazer pressão. Porque a piscina, um utilizador, uma piscina tem que sair da piscina e tem que retirar o cloro. Portanto, a piscina está aberta, eu utilizei a piscina na mesma, já... Utilizei piscinas em várias condições, fui nadador, mas esta questão é porque senão às tantas não justifica ter um diretor. Relativamente à questão da Legionella, eu tenho que confiar que, atenção, a Legionella há circuitos, são questões técnicas. Também acho muito bem que nós temos que zelar e confiar numa delegada de saúde, no diretor e nos técnicos para. Se eles estão a fazer o tratamento, aquilo é um circuito que não tem relativamente a ver com a piscina. Eu, por acaso, tecnicamente, até sei alguma coisa disso, mas mesmo que não fosse, tenho que confiar nas instituições. Agora, que nós, mesmo enquanto Assembleia, por acaso ainda não veio aqui nenhuma moção, devemos fazer pressão relativamente à Câmara, por exemplo, este caso é um caso que nós não podemos estar à espera com chuveiros daqui nada. Tá, passou uma época inteira e há um chuveiro no balneário masculino. Não há um canalizador disponível. Fazem-se concursos públicos, depois são os maus dos privados que não vêm cá fazer, depois é isto, depois é aquilo, daqui a nada também foi a pandemia o culpado dos chuveiros. Quer dizer, acho que há aqui uma pressão que tem que ser feita. Sei que na piscina de Alvor ou noutro município, por exemplo, na altura que não dava partida, havia uma manutenção mais, não sei, passaram não sei quantos anos e pronto, não quero alongar mais. A questão que está aqui é confiar nas instituições, confiar nos técnicos, mas... Aqui acontece é utentes a reclamarem nos devidos órgãos, né? E a não obterem resposta. Né? E portanto, isto aqui ainda tem a ver quase com. Isto é uma questão de utilização. Nós, sou um defensor das nossas instituições, confiar nas instituições, como se nós todos os portugueses confiamos na pandemia, e aqui volto a referir a mesma coisa, mas quer dizer, as instituições têm que dar, porque não houve desconto em mensalidade. Portanto, tenho dito.
É, só uma pequena.
Obrigado. Não sei se há mais algum ponto sobre a informação escrita do Sr. Presidente da Junta. Se não, passávamos ao ponto seguinte, que era a apreciação e votação dos documentos das prestações de contas do ano 2022. São muitos, é verdade. É o que é? Desculpa.
É todos estes documentos numa... Sim. Sim. Não. Esclarece-se. Posso só pedir aqui o termo da aceitação da ANAV. A ANAV também está neste... Não. Ok. Obrigado.
O termo de aceitação da ANAV já tinha sido discutido na Assembleia anterior e tinha sido já votada. Mas faltava o documento e vi agora para... Pronto, para ficarem também com o documento.
Já agora só queria acrescentar aqui sobre o que a Carmen falou aqui do termo de aceitação. Infelizmente, só pagamos 6 garrafas de gás. Que as pessoas não sei, se calhar ninguém precisa. Só foi recorrido 6 garrafas de gás, foi as únicas que pagamos. Isto está em vigor. Portanto, a gente diz às pessoas, mas o facto é que não aparece.
Se calhar há pouca divulgação disso também. Não é muito, tem muita gente. Digo, Zé.
E o problema é aqui: vão comprar as coisas e não pedem fatura. Se não trouxer fatura,
pois,
é impossível, não é?
Pois claro. Sim.
O hábito português é.
Aqui em relação à ANAF, houve um prolongamento da data. Vai até agora, antes terminava em dezembro de 2022 e agora vai até dezembro de 2023. Será que este prolongamento, as pessoas têm informação de que este prolongamento foi feito? Porque eu sei de uma senhora que veio apresentar as suas faturas em janeiro e já não lhe pagaram a fatura de dezembro porque já tinha prolongado a data. Acontece que essa senhora já não pediu mais faturas, o que quer dizer que desde janeiro até agora, supostamente pode-se fazer alguma divulgação, que serão pagas essas faturas para trás, ou é porque eu não acredito que só 6 pessoas nesta freguesia, e se calhar mais pessoas que conhecem, mais pessoas ainda com mais dificuldades, consigam aceder a isto. Será que todas as pessoas estão a conseguir chegar? Não é demasiado burocrática a maneira como as pessoas depois têm que fazer todo o processo, porque eu acho que há mesmo falta de divulgação nesta área.
Posso. É assim, a documentação tem que vir, que é a fatura, no nome da pessoa com o número de contribuinte, a taxa, a fatura de eletricidade a dizer taxa social, e a partir daqui a gente preenche tudo. A pessoa não tem trabalho nenhum, nós fazemos tudo. Aquilo é-nos pago, a gente emite aquilo, envia aquilo até sexta-feira. Na terça-feira temos o dinheiro na conta, portanto a gente liquida logo aquilo, portanto só não recorre mais... E pessoas que já recorreram deixaram de vir. Portanto, isso também é estranho.
As pessoas achavam que a data terminava a 30 de dezembro de 2022.
Não, porque todas as pessoas que vieram cá foram informadas, as que já, essas 5 pessoas foram informadas que o prazo se prolongava. A gente até volta a chamar a atenção, elas ali, ao balcão, volta, então, mas nunca mais trouxe mais nenhum. Ah, esqueci-me, não sei o quê. Esqueci-me da fatura. Portanto, são tudo situações destas. Mas tudo o que chega aqui tem sido... Só se vir incompleto ou não ter condições. Mas, por norma, a mais complicada foi uma que a senhora não tinha conta no banco, mas é possível, através do filho, de outra pessoa, a gente fazer esse pagamento. E tem sido sempre feito. Isso.
Então, voltamos aqui às contas. Todos receberam. Tiveram alguns dias para analisar também. Pergunto se há algum comentário, algumas questões a colocarem sobre as contas do ano passado. Podes.
Nós tínhamos aqui uma questão, agora ficamos aqui sem bateria, aqui no subsistema de apoio à família, não sei em que linha está aí, tinha um orçamento previsto de 8.087 euros e foi realizado de 4.000
969. Nós não sabemos o que é que este subsistema de apoio quer dizer e queríamos fazer esta questão. E na administração local, na parte onde diz transporte escolar, estava previsto um orçamento de 30.500 € e foi realizado 199,70 €, ou seja, 0,65% do previsto. A nossa questão é como é que previam um valor de 30 mil e só foram realizados os 190 €.
Uma coisa está aí mal, porque só de ordenados dos motoristas ultrapassa os 30 mil €. Portanto, alguma coisa está aí mal, não sei em que linha é que isso está, mas não pode estar.
Isto está na administração local, onde diz administração local, transporte escolar. Não, agora não tenho aqui.
De onde é que isso está agora? Sabes em que página é que... Isso agora... Portanto. Transporte escolar, está aqui, 30 mil, onde é que tem uma coisa para a gente passar aí? Vou fazer a linha.
Protocolo de apoio de despesas. Subsistema de apoio de família.
Não, isto não tem nada a ver com. Já percebi. Isto foi. É assim. Os motoristas estão cá. Nós fazemos o transporte escolar sem termos essa obrigação. Porque quem tem a obrigação de fazer o transporte escolar é a escola, é a Câmara. Os motoristas estão cá, não sei quando eu cheguei cá já estava assim. Os autocarros são da Câmara. E o que é que eu tenho vindo sempre a bater? Porque são estes 30 mil € que nos saem do orçamento da Junta sem. Nunca deviam sair de cá, não é? E são estes 30 mil €, que é o pedido de apoio à Câmara que não chegou. Não vê. Portanto, por isso está aqui estes 30 mil €. Estes 30 mil € foram refletidos aqui, portanto, estão aqui. Pode ser, isto é do orçamento deste ano, ainda pode ele chegar estes 30 mil €, através do protocolo. Né? Foi isso que foi pedido.
E aqui nas transferências correntes, nos serviços e fundos autónomos, no subsistema de proteção às famílias, na página 9, pelo menos aqui, estava um valor previsto de 8.087 e foi recebido 4.969. Aqui nas transferências correntes, na página 9.
Só um bocadinho, vamos andar aqui com isto.
Qual é o número da rubrica?
Parece na página 9.
Página 9.
Nada.
Ah, ali.
Página 9. Ah, serviço. Valor previsto 8 mil €. Valor recebido 4 mil. Não pergunto. Eu, é assim, eu sou contabilista, portanto, há coisas que eu não percebo. De contabilidade não percebo. Ou se existe dúvidas, a gente pergunta a quem direito e ele explica. Agora, eu não sei explicar isto aqui, portanto, serviço. Deve ser isso, sim. Valor previsto. Valor recebido. Valor recebido porquê? São os valores da ADC. O Bruno está a dizer que são valores da ADC, não vou garantir nada disto. Mas podemos fazer uma Carmen, apontas isso aí. O senhor deve vir cá para a próxima semana. E a telefone e a gente esclarece aqui. Acho que é a melhor maneira que ele esclareça esta dúvida aqui. Não sei se tens aí mais alguma.
Posso, Humberto? Sim. E aqui nas obras de requalificação do edifício da Junta, Estava previsto um orçamento que a obra custava 27 mil euros. Sim. Custou cerca de 17.400, qualquer coisa. Ou seja, havia um orçamento que se podia ter aproveitado, por exemplo, em pôr acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida a esta sala. Ou seja, ficou aqui uma verba que estava prevista, não foi gasta, e que a obra podia ter ficado mais, o edifício mais rico e mais acessível a todos os fregueses desta... a todos os nossos fregueses e a todas as pessoas aqui, atendendo que as pessoas têm algumas idade também já custa e subiscadas, às vezes é complicado, e está previsto na lei que tem que haver acessibilidade para todas as pessoas. E acho que por agora...
Caro, mas a gente, por acaso, temos orçamento para isso, pedimos um orçamento, mas não o fizemos na altura, mas teremos que o fazer, né? Brevemente teremos que fazer essa obra também. Esses 20 e poucos mil, sim. Na altura, pois, estávamos a contar também com o tal senhor para fazer o projeto, portanto, contabilizamos isso tudo. Depois, como optamos por fazer isto por, digamos, administração direta, poupou-se esse valor. Mas um facto é que temos orçamento para isso, para pôr aqui a escadinha que, até cá em cima. E temos condições, este espaço tem condições para isso. Disse.
Aqui no plano plurianual. Olha, vou... Ah, é a seguir. Ah, é que eu tinha isto tudo só por ordem. No plano plurianual, registra-se aqui um previsto de 56 mil e foi realizado 27 mil em obra, ou seja, ficou 50% do previsto da obra realizada. Achamos que no plurianual. Exatamente. Portanto, foi previsto um valor de 56 mil euros e o montante executado foi de 27 mil. A nossa questão é, isto ficou abaixo dos 50% de execução, e a nossa pergunta é, o que é que ficou por realizar, porque é que não foi realizado, ou porque é que não se aproveitou esta oportunidade para realizar a obra para a freguesia, atendendo que precisamos de ter uma estratégia de visão de realizar e fazer crescer a freguesia, e atendendo que tinham a verba planeada, qual foi a razão de não ter sido executado o valor? Obrigada.
O embolsamento da rotunda que não foi feito ainda. Só aqui temos este valor. Temos aqui logo um valor. Estão aqui, embolsamento, está aqui. Não.
Espaços verdes, estamos integrados noutras rubricas.
Pois.
E
aqui temos outro valor de melhor de estabelecimentos de valores, 80%. Temos aqui aquisição de equipamentos administrativos. Mas temos aqui o valor que tínhamos previsto para a aquisição de equipamentos administrativos, porque temos que contabilizar sempre alguma coisa, estraga-se um computador, uma impressora, temos de ter aqui alguns valores, não, mesmo assim gastamos 53%. Né? Temos aqui outros, aplicação de software informático não foi necessário, porque temos que o TEC também contabilizado. Claro. Sim. Sim, o grande valor está aqui, né? E software. A administração das vias rurais.
E estes valores, estamos a falar de investimentos que se prolongam no tempo.
Sim.
Assim, como a rotunda de entrada e outros,
vão ter continuação neste ano. Né? Há valores que passam para este ano, que, aliás, já houve rubricas que tiveram que ser corrigidas, porque nós passamos com um saldo transitado de 86 mil euros, salvo erro, portanto, serviu para corrigir, reforçar novas rúbricas. Como, por exemplo, tivemos logo um problema no princípio do ano em fevereiro, que a nossa única caminhonete que temos aí para que nos dá apoio variou, infelizmente. O carro tem 20 anos, mas para nós faz-nos um grande serviço. Foi uma dificuldade para arranjar peças para aquilo, porque as cumas já não se fazem, e gastamos 3.600 euros, e a gente não estava para prever aquilo. E gastamos 3.600 euros para pôr a carrinha, para podermos andar. Disse.
A nossa questão aqui, só em relação a este valor, é que um plano um anual, o investimento tem que ser visto com uma visão de futuro. Não, há sempre esses imprevistos e sabemos que há sempre coisas para arranjar e alterações que surgem aos orçamentos. Mas realizar 50% da obra e do valor, achamos que ficou aquém daquilo que era expectável. E o embelezamento da rotunda, só para terminar esta situação, estamos a falar de 1.300 euros e a diferença do orçamento é metade do valor, ou seja, o embelezamento da rotunda aqui são 1.300. Por isso são valores...
Os 1.300 estão aí é porque tem que estar a rubrica aberta, porque isso é muito mais, não é?
Pois eu tenho que...
Só o passarinho são mais de 8.000.
Exato, mas aqui não menciono. Pois, não está aqui. Portanto, está 1.300, não. Eu só posso falar de sobre 1.300. Obrigada.
Se há mais alguma questão sobre as contas 2022, se não, ponhamos já a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções. Aprovada por maioria. Temos aí um outro documento, que é a primeira revisão do plano de orçamento deste ano. Também todos receberam. Não sei se há alguma questão a colocar. Se o Executivo quer explicar ao que se deve esta revisão.
Posso? Sim, portanto, são este salto transitado que foi englobado no orçamento e que foi para servir para reforçar as várias rubricas que temos aqui. Disse.
Mais alguma questão? Podemos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções. Aprovado por maioria. Finalmente, temos aí um outro documento, que é um relatório, um auto, como diz aí o documento, de uma série de equipamento que está a gasto, obsoleto, e será para dar baixa. Também não sei se querem comentar alguma coisa sobre este documento.
Surgiu-nos aqui uma dúvida. No documento datado, no canto superior esquerdo, que agora já não tenho aqui a fotocópia, vem de data de 2/3/2022. A pessoa que assina o secretário, neste caso administrativo, assina a 2/3/22 e o executivo assina a 2/3/23. Durante um ano vai-se fazendo o abate? É essa a nossa questão?
Essa dúvida também nos surgiu a nós. E segundo o nosso contabilista, a pessoa que faz a escrita disto, portanto, a contabilidade, diz que é mesmo assim. Portanto, nós metemos esta questão e ele diz que é mesmo assim. Portanto, está aqui muita coisa que, ao longo do ano, ao longo dos vários anos, nunca tinha feito nada, nunca tinha sido. E nós temos que tirar as coisas ali, porque estão-nos a ocupar espaço. Daí isto só ter vindo agora. Portanto, desde que eu estou cá, é a primeira vez que isto vem. E isto já vinha de trás. Portanto, foi a primeira vez que se fez este auto de abate. Em relação a estas datas, foi isto que ele disse que era assim, porque isto era referente ao outro ano. Portanto, de qualquer das maneiras, quando ele cá estiver, é o telefone e ele esclarece. Portanto. O quê, o quê? Ah, está aqui. Ah, já tem. Está, está aqui. Está tá aqui. Isso vê para assinar. Daí até a gente ter questionado o Sr. João, que é a pessoa que, da CTO, que nos faz o...
Então, vamos, não sei se há mais alguma questão. Vamos colocar à votação este relatório de material para abate. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E com isto damos terminada a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Boa noite. E se não for antes, até junho.